Olá, pessoal, seja bem-vindo. Este é o nosso quarto podcast.
Uhul!
Estamos aqui com a Liane, que sabe bastante coisa sobre namoro.
Oi, pessoal.
Oi, aqui eu sou a Juju e vou estar com vocês.
Sou o Lucas, vou estar com vocês aqui também falando sobre namoro e santidade.
Então, eu sou a Dani, eu vou estar aqui conversando um pouquinho, apesar de ter esquecido algumas coisas que eu ia trazer para esse bate-papo joia aqui, mas estou bem feliz de estar junto com o Dudu, Liane, Juju e o Lucas, minha estreia no podcast, acho que vai ser bem legal.
Bem-vinda, Dani.
Obrigada.
Então, gente, nosso desafio hoje é conversar sobre namoro e santidade. E é interessante que Deus, eu estava vendo que Deus nos chama para relacionamento. Então tem um relacionamento, né, vertical com o próprio Deus, e Deus fala do relacionamento horizontal com as pessoas, e ele que disse, não é bom que o homem fique
só.
Não é bom, né? Graças a Deus por essa frase, né, Lucas?
Amém.
Mas a gente tem alguns desafios, porque palavras hoje, tem muitas palavras na moda, ficar... Namoro.
Uhum.
Tem pessoas que nem conhecem a palavra namoro. Ficar já... Ah, isso eu conheço.
Pegar.
Né?
É horrível.
E aí, o que é para você namoro e santidade, Lucas?
É algo que está ligado diretamente com Jesus, né? A respeito de namoro e santidade, se não tiver Jesus no meio, eu acho que não tem como acontecer.
Então, o namoro é feito de três pessoas já, o namoro e santidade?
Eu creio que sim.
Triângulo amoroso. Outro triângulo esse, né?
É. Triângulo do bem.
Amém.
E para você, Dani, como você encarou o seu namoro?
Meu namoro foi uma bênção, assim. Eu não queria namorar.
Então, nós temos aqui o casal, Dani e Lucas. Lucas e Dani, casal 20 maravilha.
Oi, amor.
E como é que foi encarar esse namoro?
Então, o nosso namoro ele começou meio que empurrado, porque a gente era muito amigo antes e namorar para mim estava fora do meu vocabulário, porque eu sabia que namorar tinha uma responsabilidade. Eu só queria namorar se fosse para casar mesmo.
Uau!
E bem diferente do que
é
hoje...
É uma boa definição de namoro já, né?
É verdade.
É um passo antes de um casamento.
É,
legal.
Isso já estava na minha cabeça desde antes, né? Antes de eu conhecer a Jesus, eu pensava bem diferente, né? Era ficar, era namorar, casamento nem pensar, na verdade, né? Então, para ter um namoro com santidade, eu tive que orar muito, assim, muito mesmo.
E qual foi o seu maior desafio, Lucas?
Para mim, que a minha linguagem de amor é toque físico, o maior desafio para mim foi o toque físico.
Uau.
Essa parte de não ficar sozinho, a gente tinha que cuidar bastante.
Ter domínio próprio.
Exatamente.
Mas e aí? Mas como você conseguiu vencer isso?
Ah, isso é com regras, né? Pelo menos pra mim foi assim. Não tinha outro jeito. A gente tinha que...
E qual regra vocês fizeram?
Então...
Tinha uma regra interna entre vocês dois, não?
Interna?
Tipo, não me toque. E eu não falo com você? Como é?
Anota tudo aí, viu, Juju?
E nem fala no ouvido dele.
Eu aprendendo e vivendo.
E nem sussurrar no ouvido.
E aprendendo.
Não, interessante, cara. Uh-huh. Porque a minha linguagem de amor eu acho que mais é palavras, né? E conversar.
Uhum.
E quando vinha toque, nossa, eu tinha que orar em línguas, orar em tudo quanto é lugar, eu tinha que fazer jejum, oração e,
uhum.
E nossa, era uma coisa que eu tinha que me cuidar.
Antes do nosso namoro, a gente estipulou algumas leis do namoro, né?
Uau.
A gente escreveu isso, a gente colocou no papel.
Qual que era a primeira?
A primeira era sobre o nosso horário, né? Que era geralmente onde a gente já errava antes. Então, a gente não quer errar sobre isso. A gente tem que estar nas nossas casas antes da meia-noite.
Esse, né? O pastor Tomás fez pra gente também.
Então,
a gente não precisou fazer, já estava feito.
Era 11 da noite.
11 da noite.
Então, esse eu lembro que essa era a primeira lei do nosso namoro.
Legal.
Né? E outra era também... não ficar sozinho nas nossas casas, né? Quando não tivesse os nossos pais ou irmãos, alguma coisa assim.
Joia.
Né?
Não se isolar, né?
Isso. E uma outra também era essa questão de caronas e questão de cinema sozinho também. Essas são as que eu lembro, assim, mas tinham N's, várias.
A gente também, né, amor?
Uhum.
Era cinema, carona, assim, tipo tinha o tempo, assim, chegava em casa, tinha 5 minutos para sair. Uh-huh. Nada de ficar se enrolando no carro. Tinha um tempinho ali.
Mas é difícil,
sendo
né?
vigiado.
Não é fácil.
Mas é interessante. Então você acha que o namoro muito bom, cristão, muito bom, ajudou, ele tem que ter ajudou. Regras?
Eu creio que sim. Porque
por
eu creio que se for levado sem regras, sem essas leis, sem o casal, já vamos dizer assim, né, os namorados, sem eles exporem isso um para o outro, as dificuldades, essas coisas que precisam ter para a gente conseguir andar em santidade,
futuramente não vai dar certo
e não vai ser namoro santo, vai ser igual ao namoro do mundo. Daí a gente vai estar se amoldando aos padrões do mundo, eu creio.
É legal, né? Porque às vezes as pessoas ficam mais na proibição do que no relacionamento de conhecer um ao outro.
Uhum.
Né?
Eu acho que é bem interessante frisar bem esse negócio. Não é que é proibido. São regras que você cria porque você necessita disso para manter a santidade.
Exatamente.
Porque se você acaba caindo, não, eu não posso, é proibido para mim. A nossa cabeça ela já pensa, eu posso sim e tal.
Tudo que é proibido é mais gostoso.
É,
né?
A gente já tem... Então, se a gente frisa que
desde
são regras...
Jardim do Éden.
São regras estabelecidas por nós mesmos.
Eu até posso, mas não convém.
Exatamente.
Para a santidade.
Uhum. E cada um vai ter um limite diferente, né? Às vezes o que para ti é, para mim não é uma pedra de tropeço, né?
Uhum. Sim.
Então, por exemplo, sussurrar no ouvido. Para mim, isso não gerava nada. Mas para, não sei, pelo menos para o meu homem, na época que a gente namorava, era uma pedra de tropeço.
Meu amigo.
E eu fui descobrindo, né? Então foi legal que a gente foi, tipo...
Nós também. Nós,
a gente
nós
tinha
tivemos
que, colocar,
que conversar, né? E falar, ó, quando você faz isso, gera esses sentimentos que você não vai suprir, só pode ser suprido dentro de um casamento. Então eu falei, isso não é bom pra gente.
Exatamente. Comunicação, já desde tempo de amizade e namoro, é muito importante, né? Tem um ditado que a minha avó sempre me falava desde pequenininho.
Viva vovó!
Que é assim, quem não se comunica se trumbica. Então, eu creio que...
Já dizia a avó do Lucas.
Essa parte de comunicação, de expor realmente, eu acho que é muito importante.
E, tipo assim, se você não se respeita antes, não, claro, ninguém é perfeito, todo mundo erra de vez em quando. Mas eu digo, não tenta... Né, criar esse ambiente de respeito e, enfim, uma meta, regrinhas e tal próprias. E se a gente não consegue fazer isso no namoro, quem dirá no casamento? Muito menos, daí que não rola mesmo. Então, o respeito é zero, né? Se você não consegue se controlar antes, depois...
E tem aquele versículo, se andarmos na luz como ele na luz está. Então, vocês quando foram namorar, vocês comunicaram alguma pessoa antes ou ficou só entre vocês dois?
Até antes do namoro, a gente já estava em contato com a liderança da igreja, a liderança dos jovens. Né?
Mas você acha que isso é para todo mundo ou era uma coisa só para vocês?
Boa pergunta, Dudu, mas eu creio que é para todo mundo. Sabe, se...
Para andar na luz, realmente.
Se esse casal está a fim de um relacionamento bem legal entre eles, esse horizontal que você falou, e um relacionamento melhor ainda na vertical com Deus... Eu acho que é muito, muito certo fazer
até
isso.
Falando assim, um testemunho meu mesmo, né? Pra mim, eu só queria namorar uma pessoa que já tivesse falado com os meus líderes antes de falar comigo. Isso era um propósito meu.
Mais um crivo pra passar.
Eu falei, não, Deus ele vai colocar isso na cabeça da pessoa. Se ele quiser namorar comigo, eu nem tenho que saber. Eu só quero saber o que ele quer depois que ele falar com meus líderes.
Não precisa nem falar comigo, né? Só fala,
não,
com
fala
eles
primeiro
e
com
marca
eles.
O casamento. Né?
Importante, importante demais essa menina.
Nem tanto, nem tanto.
Mas, ô, Dani, e qual foi o teu maior desafio no namoro?
Foi namorar. Como eu falei, assim, eu não queria namorar o Lucas... Porque eu era muito amiga dele. E eu não queria deixar de ser amiga dele. Então, namorar, para mim, era um desafio bem grande. Porque a gente se namorava e não conversava tanto, né? Porque tinha que dar uns beijinhos de vez em quando, né? E tal. E para mim, isso era demais. Então, o que a gente fazia? A gente saía para comer muito, para poder ter esse tempo de conversa.
Uhum. E só isso... ali para conversar.
Sempre,
né?
Meio aos amigos, então, acompanhado.
Chamava bastante gente, mas esse negócio de conversar, de sair, a gente não queria deixar isso. Então, isso foi um desafio bem grande. Tipo, vamos sair para ir no shopping sozinho. Vamos com todo mundo.
Uhum. É mais divertido.
Mas eu queria manter essa questão de amizade mesmo. Então, isso para mim foi bem difícil.
Que ajuda na santidade.
Bah, isso que ela falou também me lembrou, né? Quando eu e o Dudu namorávamos, a gente desde o início, a gente estipulou isso, assim. Porque a gente via outros casais, inclusive na igreja, que se isolavam.
Sim.
E eles perdiam amigos depois que acabava o namoro. Porque igreja. Normalmente o namoro nem durava,
diversão,
né?
Perdiam a diversão também, né?
A diversão e depois as amizades. Daí acabava o namoro e eles ficavam lá com aquela cara de tacho. Porque não tinham outros amigos, sabe?
É, não tinha comunicação com as pessoas, daí vai perdendo, né?
Ó, muitas vezes quando a gente começou a namorar, a gente cruzou linhas que eu falei pra ela, olha, vamos parar um pouco. Deus tá me chamando a atenção agora. Que eu tô amando mais você do que a Deus. Quer dizer, eu não estava adorando nenhum ídolo, não estava desviado, mas Deus estava me incomodando porque aquilo estava atrapalhando o meu relacionamento com Ele. Então, isso é outra, eu acho que é outra coisa que qualquer um que está namorando tem que chamar a atenção.
Sim, sobre essa questão de, até que vocês comentaram, de se isolar e tudo.
É, não, tem um cara que quer orar, não, eu vou orar com ela, sozinho. Então, rola oração em línguas, gemidos inexprimíveis, e acho que está em santidade.
Não, tá, mas... na verdade, na... Não engana céu, né? Ilusão.
Ilusão gosta.
Totalmente.
É. Mas assim, essa questão chegou a acontecer comigo e com a Dani durante um tempo. É, ficando assim, mais sozinhos, né? Não sozinhos, só. Trouxe até uma tristeza. A gente não tava legal no namoro.
Parece,
a gente não tava legal no namoro e a gente não sabia por quê. E daí, a partir do momento que a gente já, antes do namoro, a gente tinha conversado com os líderes e tudo, a gente foi conversar com eles. A gente tá assim e tal. E ó, daí eles falaram, a gente tá observando que vocês estão fazendo as coisas muito sozinhos e não com seus amigos, com os amigos de vocês. Eles deram esse conselho pra gente, a gente voltou a praticar essas
buscar
coisas.
Buscar conselhos é outra coisa.
E foi muito bom, né?
Legal. Gente, agora umas perguntas pai bola. Idade. Existe uma idade, Dani?
Existir uma idade não existe, mas é bom que seja uma idade que você já tenha definido o que você quer da sua vida, porque...
Maturidade. Você acha que é mais interessante a palavra?
Porque, pra mim, pelo menos, na minha opinião, você não pode começar a namorar enquanto você ainda não sabe qual vestibular você vai fazer. Você, até assim, você namorar enquanto você vai apresentar uma banca de faculdade, ter tempo com Deus e manter tudo isso enquanto você não sabe ainda qual sua profissão. É bem difícil você conciliar todas essas coisas, né? Profissão, igreja... faculdade, trabalho, tudo isso junto com o namoro é bem difícil.
Você
uma
acha que uma
das
pessoa
coisas
precisa vencer algumas coisas antes?
Eu acho.
Você concorda, Ju?
Concordo plenamente.
Ah, então você vai só depois da faculdade.
Aí só Deus sabe.
Ô, Dudu, sabe que eu creio muito assim, ó. Um jovem só está pronto para o namoro quando ele começa a pensar em casamento.
Interessante, é o que a
então,
Dani
assim,
tinha falado,
Porque assim, muitas vezes, nós mesmos já pegamos alguns jovens vindo perguntar: ah, será que eu posso namorar essa menina?
Pra quê?
Mas pra quê? E quantos anos você tem? Ah, eu tenho 15. Mas você quer casar daqui a quanto tempo? Você vai namorar há quanto tempo? Você quer casar com ela? Ah, não sei, sabe? Então, muitas vezes, a pessoa tá pensando só, talvez, em namorar por namorar, né?
Ô, Lucas,
e não numa questão de...
Mas e pra quem já decidiu com quantos anos vai casar e...
Exatamente.
Quantos anos quer
começar? Eu quero casar com 27 anos, mas eu tenho 15. Puxa vida, olha só o percurso que você tem que percorrer até o seu casamento.
O risco é bem maior, né?
Com certeza.
Como é que vocês se sentiram, assim, tanto tempo namorando, vocês dois, né, Dudu e Liane?
Nós fomos 6 anos, né, amor?
6 anos, mas valeu por quantos? Valeu por quantos?
Olha, a gente teve interrupções no meio, né?
Pois é.
A gente começou a se conhecer, a gente teve um tempo de amizade especial, então, de se conhecer...
11 meses,
de conversar com os pais, conversar com a liderança, né, já colocar esses alvos de não ficar sozinho, tudo...
E o legal, assim, porque a gente tá falando isso, mas a gente já tinha namorado antes, assim, no caso dele, ele não era cristão, então ele já tinha
torna
namorado...
torna mais difícil, né?
Né, liberalmente.
Minha mentalidade tinha que ser transformada.
E eu tinha namorado escondido também, não vou mentir, eu também não era... Não era um anjo de pessoa,
nossa.
Mas Deus nos transforma, isso que é o legal, isso que eu queria entrar também nesse... Assim, foi bem legal, a gente conseguiu manter a santidade, a gente casou virgem. O que eu queria dizer é que às vezes o adolescente ou o jovem pensa assim, pô, mas eu já namorei, eu já beijei, e aí? Será que Deus perdoa? Ou eu já até dormi, coisas mais sérias. Eu creio que Deus, ele renova isso na gente, né?
Amém. Eu acho.
E foi bem legal, porque não é fácil.
Deus deixa
é
você
bem difícil.
Novamente.
Por isso que você cria todas as regrinhas para te ajudar, né? Porque não é fácil. Mas, assim, é muito recompensador, assim, você ver, assim, que quando você consegue conquistar, assim, puxa... É uma vitória mesmo, assim, você casar e depois você tem aquele respeito, aquela amizade.
A gente teve essa interrupção de 2 anos que ela foi morar em outro lugar, para estudar, e para ter esse crescimento.
Ah, né? Sim. E antes desses dois anos...
A gente concordou em continuar namorando.
Certo.
É porque foram 3 anos antes de eu morar fora, daí 2 anos longe, só pela internet, e depois mais 1 ano e pouco trabalhando para casar, né?
Internet discada, cara.
É, pensa. Naquela época tinha acabado de inaugurar a internet.
Mas o que vocês internet. Usavam? Não existia Skype, não existia Messenger?
Olha, a gente usou até carta. Aquele modo.
Só e-mail?
Como é que era aquilo?
Não, e-mail,
pior
carta.
Que demora
carta
um
de verdade?
Carta de verdade.
Uma semana e online.
Toda semana ele me mandava, gente. Ele era uma benção. E eu ligava para ele toda semana.
Ah, que joia.
Que bonitinho.
Muito legal.
Daí, assim, a gente tinha também... Lembra, amor, quando a gente começou a namorar, você tinha aquele... Como é que era o nome daquele? Antes do celular ainda, aquele... Mobile, sei lá como é que era o nome daquilo.
Pager.
Parecia um telegrama. Assim, você tinha que ligar para central para daí mandar mensagem. Uh-huh. Meu, a gente já fez muita coisa, só faltou...
Agora, entrar no assunto. E quando cruza a linha? Quem a gente tá, o que tá acontecendo quando uma pessoa cruza a linha? Porque às vezes a pessoa cruza a linha e fala assim, não, a gente foi até aqui, né? Mas beleza, vamos lá, não tem nenhum problema, a gente vai casar um dia.
Tá, ô Dudu, mas antes de responder essa pergunta, lá, tá, qual que é a linha da santidade no namoro? É só não dormir com a pessoa, não transar durante
não,
o namoro?
Não, qual, o pensamento olha, já é pecado,
né? O que é a santidade?
Né?
É.
Meu sogro, quando a gente... Quando ele oficializou o nosso namoro, ele pegou aquela cadeira de pai, colocou nós dois sentados. Eu lembro da Liane com um caderninho e uma caneta anotando, eu do lado dela. E ele ficou ministrando acho que 30 minutos a uma hora. Uau. Sobre o que é uma visão de namoro.
Uhum.
Então, mas olhando na Bíblia, conversando, conhecendo uhum. a gente, uhum. né? Ele conhecia bem a filha dele, tinha uma parte que ele conhecia a gente. E ele falou uma coisa bem legal, ele falou assim, ó, existe uma linha. Ele falou, mas vocês não precisam chegar perto dessa linha.
Sim.
Fiquem passos bem atrás dessa linha. Não fique perto dela. Né? Então, a linha, não existe uma linha. Olha, não pegue na mão. Agora, às vezes, o pegar na mão pode gerar sentimentos que você acaba até pecando.
Uhum.
Então, às vezes, o pegar na mão já é algo bem grave para uma pessoa. Então, e, às vezes, um abraço não é nada. É só um amor para um, mas para outro já gera sentimentos uhum. que a pessoa fala, sentimentos que ela não pode suprir.
É.
Então, cada um tem a sua santidade, eu acho que perante Deus.
Então, só gerando esse pensamento, já está passando da linha da santidade.
A Bíblia fala, se você já olhar com olhos impuros para uma mulher, você já está pecando. Então, imagine dentro de um namoro.
É.
Então, eu acho que a coisa é bem, bem alta e difícil.
Uhum.
Né?
É uma santificação diária.
É, sem dúvida.
Por isso que, vez a vez, a gente andou, voltou. Andou, voltou. Era ligações, ó, desculpa, eu fiz aquilo, eu falei aquilo. Uhum. Então, é um
aprende-se,
namoro, é uma
aprende-se
briga.
Muito, né?
Aprende-se muito.
Né?
Você se conhece mais, conhece mais o outro, uhum. né? Mas tem um versículo que eu acho bem interessante lá em 1 Coríntios 4:4, que fala assim, ó, começa no 1 Tessalonicenses 4:3, assim, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Então, prostituição é todo sexo fora de um casamento.
Uhum.
Então, não é só comprar o sexo, uhum. é fazer sem estar legalizado perante o próprio Deus. Né? E que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, é uma obrigação pessoal. Não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Agora, no 6, fala uma coisa bem legal. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. A gente, às vezes, fala assim, puxa, se eu fizer isso, o pai dela vai me pegar. Pior que o pai dela, tem um Deus todo-poderoso lá em cima que fala assim, eu vou ser vingador dela.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então, a consciência de pecado e de santidade leva a gente a imaginar, Deus está no meio, é aquela...
Meu,
aquele triângulo hoje... namoro.
Hoje em dia também isso me fez pensar que tem muito adolescente, jovem, que os pais ou não estão presentes, já faleceram, ou eles são totalmente liberais e não estão nem aí por não servirem a Deus, ou enfim, ou até servem a Deus, mas por ignorância mesmo, por não saber como uhum. lidar com isso. E quantos adolescentes a gente conhece, jovens, que pô, meu pai deixa, né? Eu nunca vi isso como um problema, mas... É, por isso que a gente tem que orientar também na palavra de Deus, né? A gente tem que sempre estar lendo, aprendendo mais e nunca vai deixar de aprender, porque, uhum. meu, a responsabilidade é nossa, primeiramente, né? Então, mesmo se o pai diz que pode, não pode, a gente tem que saber o que a gente pode e não pode, né? Então, eu incentivo cada um a estar descobrindo aí o que...
Pra gente finalizar, então, se fosse dar uma dica pra alguém que tá pensando em namorar ou está em namoro, né, rumo a um casamento. Que dica você daria? Aquele dica legal. Vamos começar pela Liane, Ju, Lucas, Dani. Namoro santo, santidade. Como escolher? A gente não entrou nem no assunto como escolher o parceiro, que é um assunto bem extenso e bem legal
com
também.
Com certeza.
Né? Então, se quiserem dar uma dica sobre isso também, Liane, que dica você daria para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast?
Ai.
O X da questão. Namoro e santidade.
É, a minha dica maior, que foi fundamental para mim, foi essa de cultivar a amizade antes, né, de toque físico. Né? Sem dúvida, isso ajuda muito. E você saber que você realmente gosta da pessoa, não só porque beija bem, ou porque, enfim, porque é bonito, blá, blá, blá. Mas conhecer ela bastante tempo em amizade, né? Bastante tempo, eu digo, pelo menos meses, né? É, essa é a minha sugestão. Não como regra, mas como uma ótima sugestão, eu diria.
Ju.
Bom, como ela disse, manter bem a amizade, sempre estar tendo conversas sábias também com a pessoa. Primeiramente, entregar seu coração a Deus, que todo mundo sabe que o resto ele fará, né? Então, se dá, dedicar muito a Deus e pedir para Deus a pessoa certa. E assim, esperar, né? Esperar em santidade. É isso aí.
É, a dica que eu ganhei, eu vou dar. Então, se você quer namorar, vamos orar, né? Então,
tem que orar pra namorar.
Eu ganhei essa dica e eu tô passando pra frente.
É uma música, né?
Se você quer namorar, então vamos orar.
Legal, hein?
Então.
Vamos orar.
Eu formo uma música aqui.
Mais uma, né? Eu tenho como dica, assim, até bastante gente falou antes, durante, né? Mas até pegando aquele gancho que a gente acabou nem respondendo muita pergunta. Se você acabou errando ou fazendo alguma coisa que acabou saindo da linha, cruzando a linha, né? Eu acho assim, é bem importante a gente saber que a gente pode voltar. Não é porque você cruzou a linha que você nunca mais vai ter um namoro santo ou vai poder namorar.
Verdade.
O que muita gente faz é, eu cruzei a linha, agora ou eu termino o namoro ou eu me afasto da igreja. Né? Eu vejo
muito
continuo,
isso. Ou eu continuo pra frente da linha, né? Continuo errando, né?
Agora que eu já errei, eu posso continuar errando, né?
Isso já não, errei mesmo, né?
Isso é algo que você tem que orar muito. Você errou, ora, conversa com a pessoa, conversa com seus líderes, eles vão orientar, né, qual é a melhor forma. Não é, muitas vezes não é necessário você terminar um namoro porque você cruzou a linha. Mas conversando e recebendo orientações, né, das pessoas certas, Deus vai te mostrando o que é o certo para você fazer agora.
O que eu deixaria bem, bem rápido para a galera é: Deus tem uma visão maior lá de cima.
Amém.
Ele tem uma visão privilegiada.
É isso.
Nossos
aí.
Pais têm uma experiência privilegiada. Nossos líderes têm experiências. E eu acho que ouvir bons conselhos, colocar à prova. Né?
Isso também é ser sábio, né?
Ser sábio. Eu lembro que quando eu vim para a igreja, eu namorei uma menina que eu falei, não, essa eu quero casar com ela. Mas daí eu me converti, eu comecei a ver que não era bem aquilo e eu realmente, ela não era cristã. E de repente eu caí em mim e falei, olha, se eu acho ela maravilhosa e Deus tem algo melhor para mim, porque Deus tem coisas melhores, eu falei, olha, eu vou esperar no Senhor.
E aí
acabou rolando minha história, tudo. E eu creio que Deus tem o melhor para cada um do pessoal que está ouvindo o nosso podcast.
É isso. Amém. Aí, galera.
Então, palavrinha final, Deus abençoe.
Amém.
Amém.
Alguém queria colocar mais alguma coisa antes da gente fechar o nosso quarto podcast?
Eu tenho.
X a questão. Fala, Juju.
No próximo tem mais.
Muito mais.
É isso aí. Até mais, galera.
Deus abençoe.
Falou.
Vocês. X a questão. Até mais.
Até mais.
Então, pessoal, como eu tinha falado antes de terminar o nosso podcast, que Deus tinha coisas maravilhosas. Isso eu imaginava que tinha antes de eu me converter, né? Com certeza, Deus realizou depois que eu me converti. Eu conheci uma mulher maravilhosa, sou um homem feliz, casado, dois filhos maravilhosos, e eu creio que se você andar em santidade, Deus vai te dar o melhor que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe, podcast X da Questão, até mais!